Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy. Numa entrevista de 1972, Segovia responde assim à pergunta que lhe é feita sobre o secreto fascínio, o charme da guitarra. Posso explicar-me com uma espécie de lenda. Apolo perseguia uma ninfa, naturalmente muito bela. Como era galante, lhe disse: peço-te que não te aflijas e não corras, porque prometo não te apanhar. Então conseguiu tê-la nos seus braços e chegou a si. A ninfa invocou seu pai, que era um demiurgo, e este a converteu num loureiro. Eis porque o louro passou a ser o símbolo da recompensa ao talento, à poesia, à música, etc, etc. Pensa-se também que Apolo tenha obtido a primeira guitarra daquela árvore, ou o primeiro instrumento com uma forma semelhante à guitarra. Mas antes, a árvore era uma ninfa, era uma mulher. Por isso, a guitarra, ao conservar a sua forma, é tão terna, tão doce, mas um pouco histérica. Um dia voltaremos às origens da guitarra numa perspectiva menos irónica. Hoje ouviremos o charme de duas mulheres de exceção na história da guitarra. No anterior programa referimos-nos a um certo paralelismo dos percursos de André Segovia e Julian Bream, marcados essencialmente pelo autodidatismo. Essa constatação entre gerações diferentes a vamos de novo encontrar em Maria Luísa Anido e Ida Presti. Maria Luísa Anido nasce em Morón, Argentina, em 1907. Muito criança, a família muda-se para Buenos Aires. Seu pai, Juan Carlos Anido, guitarrista amador e um apaixonado do instrumento, funda a revista La Guitarra e promove inúmeros concertos, proporcionando, em 1910, a estreia de Miguel Llobet na Argentina. O ambiente cultural que se vivia na sua casa era extraordinário, e por lá passaram grandes artistas, sobretudo guitarristas como Emílio Pujol, Regino Sainz de la Mazza, Miguel Llobet e Josefina Robledo. Mimita, como lhe chamavam na intimidade, começou a tocar guitarra muito cedo. Escondia-se debaixo de uma secretária para ouvir as lições que Domingo Prat, nosso conhecido das primeiras memórias, dava ao seu pai. Então Mimita saía do seu esconderijo e, numa guitarra da sua tia Edelmira, tocava de cor o que tinha ouvido. Um dia foi descoberta e o pai, em vez de a castigar, comprou-lhe uma guitarra pequena e ensinou-lhe o que tinha aprendido. 3 meses mais tarde, em dezembro de 1914, tinha ela 7 anos, começa a ter lições com Domingo Prat, discípulo de Llobet, e mais tarde com Josefina Robledo, também destacada discípula de Francisco Tárrega. Aos 9 anos já corria a notícia do seu talento precoce. Depois do seu pai lhe ter organizado o primeiro concerto no Salón La Argentina, em Buenos Aires, onde tinham debutado Llobet, Sainz de la Mazza, Pujol e, posteriormente, Segovia, Robledo, Prat, Barrios e tantos outros. Sobre estes concertos, lembra Maria Luísa Anido, passados 70 anos, o momento em que foi apresentada a Andrés Segovia, depois do concerto deste. Tinha 10 anos e Segovia 20. Todos acorreram a felicitá-lo, muitos falaram de mim e ele disse-me: minha pequena, gostaria de te ouvir. E colocando a minha mão pequenina entre as suas, senti como se ela estivesse entre duas almofadas, tão fofas e suaves eram as dele. Quando o Llobet e a ouve pela primeira vez, comenta: Anido foi para mim uma revelação. A impressão que me causou não se apagará da minha memória porque ultrapassa tudo o que possa ser imaginado. De facto, alguns anos mais tarde, em 1925, Llobet e Anido viram a tocar juntos em várias digressões efetuadas entre esse ano e 1929 e gravam alguns duos. Destes tempos, Anido guarda uma memória muito íntima de Llobet, descrevendo-o como um grande amigo e um artista maravilhoso, uma pessoa extremamente generosa, sem nenhum egocentrismo. Um mestre admirável, com um profundo conhecimento psicológico do aluno, mantendo sempre uma atenção amável e atenta, propícia a uma atmosfera na qual as horas corriam sem nos apercebermos. Recorda como era divertido estudar com ele na sala de jantar da casa dos seus pais e como ficava maravilhada pelos seus dotes musicais. A maioria das vezes praticava mentalmente, sem instrumento, ou tocava o piano para se divertir. Llobet era um artista dotado de uma inteligência e sensibilidade apuradas. São deliciosos os seus desenhos e retratos, feitos à pena, de Tárrega e Anido. Vamos então ouvir Maria Luísa Anido em duas peças gravadas em 1929, onde se pode admirar o perfeito controle do legato e da flexibilidade do tempo até um limite inimaginável neste instrumento.
Thank you.
Ouvimos Dolor, do padre Donostia, e Sueño, de Francisco Tárrega. Nesta gravação, Anido toca na célebre guitarra Torres, de 1864, que pertencera a Tárrega. O pai de Maria Luísa comprara essa guitarra em Espanha para ser enviada para a Argentina. Sobre este assunto, uma carta de Tomás Prat ao Sr. Anido, informando que a guitarra Torres segue no vapor Balmes, diz a certa altura: há dias, o maestro Llobet comparou a sua guitarra com a dele. Parece que está apaixonado pela sua Torres. Tanto que, depois de experimentar uma e outra inúmeras vezes, sentenciou: as duas são superiores e se parecem muito. Mas para mim, é muito melhor a sua. A guitarra de Tárrega é de 1864 e a de Llobet de 1857. Portanto, se seguirmos a lógica, Torres teria maior experiência quando fez a guitarra de Tárrega. Se bem que isso não interessa. A sua é insuperável. A seguir ouviremos estas duas guitarras a solo em dois temas populares espanhóis. Primeiro Miguel Llobet, em El Testamento da Amélia, canção popular catalã harmonizada pelo próprio. A seguir, Maria Luísa Anido toca a pirotécnica Gran Jota, de Francisco Tárrega, variações que o exímio guitarrista escreveu sobre a Jota Aragonesa, explorando todos os recursos do instrumento.
Thank you.
Guitarras a solo do célebre luthier António Torres, ouvimos Miguel Llobet na sua harmonização da canção popular catalã El Testamento da Amélia, gravada em 1925, e Maria Luísa Anido na Gran Rota de Tárrega, em gravação de 1930. Ouçamos agora os dois guitarristas em duo na Canção Sem Palavras, opus 62, número 25, de Mendelssohn, numa transcrição de Llobet, gravada em 1925, tinha Anido 18 anos.
Thank you.
Ainda sobre a guitarra e os luthiers. Um dia de 1950, Anido cruza-se com Segovia em Milão, onde ambos tinham dado recitais. Depois do seu concerto, Segovia convida-a para jantar e conta a Anido que sentiu a mesma presença fortíssima que tinha sentido muitos anos atrás, na altura em que o conhecera em Buenos Aires, ainda criança. Quando, no final, ele lhe pediu para tocar na sua lendária guitarra Hauser, confessa que se sentiu terrivelmente nervosa. Durante os anos em que Llobet e Anido oferecem inesquecíveis momentos de emoção, nasce em 1924 Ida Presti. O paralelo com Anido e com Segovia e com Brim é impressionante. Pode-se afirmar que Anido é a única dos quatro que não tem uma formação totalmente autodidática. Ida Presti é filha de pai francês e mãe italiana. Seu pai, acordeonista, tinha grande atração pela guitarra. Quando ouve Segovia em Paris, decide que Ida será a maior guitarrista do século. Tinha ela 6 meses de idade. Aos 6 anos tem a primeira guitarra e, espontaneamente, a primeira coisa que faz, sem ninguém lhe dizer nada, é uma escala cromática. Todas as manhãs, seu pai lhe dá uma peça nova inspirada no repertório de Segovia. Em 1935, aluga a Salle Chopin, em Paris, para o primeiro concerto público da sua filha, na altura com 11 anos. Na plateia estão músicos como Rodrigo, Turina, Nin, Pujol, Segovia, entre tantos outros, e os críticos mais reputados. É um êxito que espanta o mundo musical e grava a seguir o seu primeiro disco. Aos 14 anos, Ida Presti grava as 3 peças que ouviremos a seguir. Thank you.
Thank you.
Acabamos de ouvir Rumores de la Caleta, de Albéniz, Serenata Española, de Malat, e Allegro, de Moreno Torroba, interpretadas por Ida Presti, com 14 anos de idade, em gravação de 1938. Nesse mesmo ano morre o seu pai, ficando a seu cargo a mãe e uma irmã pequena de 3 anos. Aproxima-se a Segunda Guerra Mundial e um período extremamente difícil para a sua carreira, que no entanto sobrevive. Após a guerra, em 1947, tinha ela 23 anos, quando em menos de uma semana prepara o Concerto de Aranjuez, de Joaquim Rodrigo, para a primeira audição pública, em França, numa emissão em direto para a Rádio Paris. Esta enorme facilidade na assimilação das obras levou Segovia a chamar-lhe carinhosamente Ida Prestissimo. Depois de um primeiro casamento infeliz, em 1950, conhece o guitarrista Alexandre Lagoya, em Paris, em casa de um amigo comum, grande devoto da guitarra. Lagoya nascera no Egito em 1929, filho de pai grego e mãe italiana, vindo a adquirir a nacionalidade francesa quando passa a residir em Paris, a partir de 1950. A sua carreira como solista fora iniciada no Médio Oriente. Ida Presti e Alexandre Lagoya casam em 1952 e decidem abandonar as suas respectivas carreiras para se dedicar exclusivamente ao duo Presti-Lagoya. A formação de duo de guitarra tinha existido até essa altura mais como um encontro ocasional de personalidades artísticas do que propriamente uma forma de estar na vida musical. Tivemos os duos de Sor e Aguado, de Llobet e Anido, do casal Matilde Cuervas-Emílio Pujol. Ouvimos ultimamente como Julian Bream e John Williams se divertem divinamente a tocar em duo. Com Ida Presti e Alexandre Lagoya, temos, no entanto, o primeiro duo assumido da história da guitarra, que durante 15 anos dará mais de 2 mil concertos e só se extingue pela morte trágica de Ida Presti em 1967, aos 43 anos de idade. A perfeição sublime que lhe é reconhecida vem das suas três paixões: a música, a guitarra e a que os une um ao outro. O compositor e guitarrista John William Duarte, seu amigo, diz-nos: quando Presti e Lagoya pedem aos compositores para escrever obras para duo, insistem no facto de formarem um duo de igual virtuosidade e que a música deverá refletir isso. No início, encontraram o mesmo problema que Segovia: a ausência de repertório original, salvo o escrito por alguns guitarristas, como Sor Giuliani ou Carulli, pelo que recorrem à transcrição. Porém, o seu nível artístico é de tal magnitude que serão bem-sucedidos através de numerosas obras que lhes são dedicadas. Em 1984, ao perguntarem a que se devia a impressionante homogeneidade técnica e expressiva do duo, Lagoya responde: é difícil dizê-lo, não se tratava da imitação de um no confronto com o outro. Creio que o facto de vivermos juntos tenha sido importante. Éramos um casal, não dois amigos que se encontram para tocar juntos. Primeiro, éramos um homem e uma mulher. Depois, a nossa união moral, física e espiritual. E, finalmente, vem o duo. Penso que se devia à nossa perfeita união e comunicação. Conservamos na música aquilo que existe num casal: o diálogo. Uma transcrição de Alexandre Lagoia para duas guitarras, ouvimos a sonata em Mi, K380, de Domenico Scarlatti, pelo duo Presti Lagoia, seguida da fantasia em Mi, opus 34, L'Encouragement, com os andamentos Cantabile e Theme et Variation, de Fernando Sor, gravadas em 1962. Vamos deixá-los por uns momentos, mas será inevitável voltar a estar na companhia de Ida Presti e Alexandre Lagoia, revivendo memórias surpreendentes. Memória do Som, um programa de Pinheiro Nagy.